Estou de volta, caro ouvinte, não vim sozinho, voltei agora muito bem acompanhada com o Dr. João Gomes. Muito bom dia, Dr. João Gomes.
Olá, bom dia.
O Centro Hospitalar Universitário do Cova da Beira comemora o seu 19º aniversário. O Dr. João Gomes fez parte da comissão instaladora, estou certa?
Sim, senhora.
O que é que mudou neste tempo todo?
Oh, Rita. Olha, fazer uma ideia, nós vivíamos num hospital que já tinha alguma imagem, era um hospital com gente, em algumas especialidades, com gente com muito nível, mas que tinha naquela altura 45 médicos. E, para ter uma ideia, neste momento, no Centro Hospital Universitário da Cova da Beira, estão, entre médicos que estão já formados e médicos do internato, médicos, já médicos, mas a completar a informação, 250. Portanto, se pensamos numa diferença, pensemos também a nível de enfermagem, por exemplo, em que havia 100 e poucos enfermeiros e agora há 400, funcionários são 1.300 ou 1.400. Portanto, foi uma mudança brutal. Mas a mudança que eu notei, porque eu tive 11 anos naquela casa como diretor clínico, foi de facto a capacidade de resposta. Nós chegámos a ter urgências em que atendíamos quase 400 pessoas por dia. O nosso recorde foram 392 pessoas num dia. Como imagina, só um hospital com uma capacidade de resposta muito grande é que consegue dar essa resposta. Claro que felizmente não é assim todos os dias, agora não deve estar muito longe, mas a verdade é que foi uma mudança para coisas boas, de facto, porque neste momento temos as especialidades quase todas. Perdeu-se um bocadinho aquele aspecto familiar que havia no antigo Hospital Distrital da Covilhã, em que todos nos conhecíamos, em que íamos todos para o bar, quase à mesma hora, íamos todos almoçar. Agora já não acontece. Eu noto alguma diferença porque antigamente conhecia toda a gente, agora já não conheço.
Mas e como é que foi a mudança de todas as instalações?
Essa foi uma situação muito engraçada porque nós, como é evidente, tínhamos um hospital que um dos grandes problemas que tinha no inverno era muito frio. Era um hospital do princípio do século XX, 1900 e pouco, né? Todos de madeira, com muitas obras já feitas, mas que tínhamos sempre nos invernos, tínhamos sempre um grande medo que era, com aqueles aquecimentos todos, que aquilo um dia se incendiasse ou que houvesse. E, portanto, foi decidido criar-se o novo hospital. E nós tínhamos a promessa que o hospital estaria pronto antes do inverno. E de facto não teve. Chegamos ao fim de dezembro e disseram-nos que nós podíamos mudar. Portanto, fizemos mesmo questão de não esperar por mais nada e mudar. E as histórias engraçadas é que nós tentámos fazer aquilo com todo o cuidado, tentámos fazer com. As pessoas tinham um carro para ficar a chover, as instalações para onde vinham, etc. E nós chegámos para aí há 3 semanas antes da data que tínhamos feito para a mudança e contavam-se pelos dias as pessoas tinham vindo ver, não é? E eu lembro-me como se fosse hoje, estava numa reunião com o Dr. João Castelã, que estava na comissão instaladora comigo, e com o Dr. Reinaldo, que ainda está cá também e que estava connosco. E estávamos a ficar preocupados, mas as pessoas não vão ver. E o Dr. Reinaldo disse: não há problema, isto é português, é mesmo assim, vamos mudar no dia tal. E de facto foi, reparo. Claro que houve alguma programação, porque nós tínhamos que ter duas urgências a funcionar ao mesmo tempo. Eu sou obstétrico, imagina, nós não podíamos fechar a sala de partos, né? Portanto tivemos duas equipas, uma ainda no hospital antigo a fazer os partos que houvesse, outra no hospital novo a receber as puérperas que tinham tido os bebés. A unidade de cuidados intensivos a mesma coisa. Tínhamos uma equipa lá em cima nos cuidados intensivos, os doentes que pudessem ser transportados eram transportados, os que não pudessem ficavam. E, portanto, tivemos as unidades mais sensíveis a funcionar durante 2 dias. Pedimos ajuda a todos os bombeiros da região e conseguimos transferir naquela altura, lembro-me que foram mais de 70 doentes em poucas horas. E toda a gente ficou bem. E quando chegámos cá abaixo, até já havia flores, jarros com flores que naquela altura eram de plástico, não se podia ter flores, né? Mas tudo arranjado. Foi, os portugueses nessas coisas são espetaculares. A gente assusta-se,
Como é
mas
que foi
correu
a
muito bem.
forma que tantos médicos, enfermeiros, a doentes, como é que toda a gente se adaptou?
É assim, vamos lá ver. Há sempre. Primeiro há um deslumbramento ter umas instalações novas, quentinhas, com aquecimento central, com luz, Depois há aquela sensação da gente não saber onde é que anda, porque eu não sei se já esteve ali no hospital.
Já.
Não se perdeu por lá, por acaso.
Não.
Que sorte!
Só fui à parte mesmo das urgências.
Ah, pronto, é porque é um hospital que ao princípio as pessoas aquilo confundem um bocado. E então às vezes encontrávamos, olha, espera aí, onde é que é aquilo? Eu não tanto que como. Já cá tinha vindo muita vez, mesmo na fase de construção, mas de facto tínhamos equipamento novo. Tínhamos, eu lembro-me que naquela altura tinha um ecógrafo que eu andava a passear com ele e as pessoas diziam: que coisa é essa? E disse: olha, isto é um Porsche, porque tem o preço de um Porsche. E porque, pronto, naquela altura, felizmente apanhámos uma época em que a primeira fase de equipamento foi muito boa, conseguimos adquirir quase tudo o que queríamos. E portanto foi quase um deslumbramento ir, sei, por exemplo, para o bloco operatório que tinha naquela altura era um bloco operatório que penso que ainda é de ponta ou ponta da própria empresa, trazer cá gente de fora, não só portugueses, eu lembro que temos visitas de canadianos, de irlandeses, de turcos que vinham ver o nosso bloco que era a empresa. Tinha como demonstração de um bloco a funcionar perfeitamente novo, com o equipamento de ponta que todos que eles tinham. E como isso, outras áreas. E sabendo nós depois que também tínhamos a Faculdade de Medicina, isso também ajudou um bocadinho.
Que veio mais tarde.
Sim, não muito mais tarde. Nós, quando mudámos, já sabíamos que íamos ter a Faculdade de Medicina. E foi, portanto, foi uma época para mim, a nível pessoal, acho que foi uma pessoa com uma sorte enorme, porque consegui assistir a uma mudança enorme aqui, de um hospital velho para um hospital novo, de um hospital distrital para um hospital universitário.
Pois como é que foi a mudança de um médico já com experiência começar a receber aqueles, como se diz, aqueles rebentinhos novos a sair da universidade, outros ainda a estudar, como é que foi isso tudo?
É assim, nós tínhamos. Talvez a minha geração, foi uma geração que ainda não tinha acabado de esquecer, não tinha esquecido completamente a faculdade e o que se tinha passado. Que a maior dificuldade foi que uma das ideias é que tínhamos de ser um hospital que tinha que primeiro demonstrar que era possível, fora dos grandes centros, Lisboa, Porto e Coimbra, ensinar medicina. E isso criava-nos alguma pressão, porque. Nós tínhamos a prática, tínhamos, que às vezes não se tem nas grandes cidades, porque há muitos médicos e o número de doentes que cada um trata é relativamente pequeno. Quer dizer, tratam algumas coisas mais fora do vulgar, que não são tratadas nos outros hospitais, mas tivemos que pensar um bocadinho de maneira diferente e pensar que tínhamos que mostrar isso, mostrar que o médico tem uma maneira de pensar, que a ideia de que a medicina é uma coisa que basta estudar, esqueça, já não é, já naquela altura não era. A medicina com todos os a evolução que tinha rapidamente, nós já não podíamos estar a dizer a alguém que para uma pneumonia se dava aquele antibiótico, que era mentira passado um mês, porque já havia um novo, não é? Portanto, o que nós tínhamos que ensinar era aquilo que nós aprendíamos na nossa vida diária. Eu, como médico e como obstetra e como ginecologista, tinha que estar todos os dias a estudar, porque aquilo que nós dávamos a uma grávida já não se dava, era mentira, daí por uns meses já não era aquilo que se dava. E isso, exatamente porque tínhamos uma facilidade de nos juntar. Eu costumava dizer, e dizíamos todos, que aprendíamos mais no bar a conversar uns com os outros do que às vezes em casa a estudar, porque era muito fácil encontrar um colega da urologia, um colega da medicina interna e podíamos conversar sobre as várias especialidades que às vezes num grande hospital isso não é possível. E pronto, tivemos isso, tivemos também a sorte de ter uns grupos de jovens alunos que também ajudaram, porque nós também tínhamos a obrigação de ter um ensino diferente. O nosso ensino aqui tinha que ser diferente dos outras faculdades. Foi com essa ideia que ela foi criada. Porque o ensino, exatamente, já tinha que deixar de ser aquele de ter que ir ao livro e ver o que é que sabia. Não, tem que saber é o que é que tem que estudar e onde é que vai estudar, né? E depois, com o hospital, de facto, novo, com a capacidade de atração até de algumas pessoas. começou a vir mais gente e pronto, e aos poucos vamos chegando a isto que está agora e que, como estou lá agora outra vez, orgulho-me imenso de ver, com todas as dificuldades que têm estes hospitais e que o país tem neste momento, porque nós criamos uma estrutura que tem um peso económico brutal. As pessoas às vezes não se apercebem, mas é difícil explicar que um par de luvas esterilizado custa qualquer coisa como 5 euros, né? E a gente gasta aquilo aos milhares, né? E portanto, às vezes é difícil explicar às pessoas que estamos todos a pagar, felizmente, para uma coisa que tem que ser cuidada, mas que também tem limite, não é? Por muito que a gente chegue, a certa altura não há mais.
Em 19 anos aconteceram coisas boas, aconteceram coisas menos boas. Como é que os médicos lidam com as coisas menos boas? Porque lidar com coisas boas toda a gente está preparada, agora com as menos boas.
Rita, é assim. Eu agora estou ligado à medicina do trabalho também, e uma das coisas que eu aconselho às pessoas é ir passear todos os dias meia hora com alguém agradável. Porque eu nunca vi ninguém. As pessoas dizem, ah, eu deixo estar no hospital, deixo na porta do hospital. É mentira, ninguém deixa. Não há pedras. Todos nós levamos para casa aqueles olhos, aquela nossa incapacidade de salvar aquela pessoa, a nossa dúvida se fez aquilo que era mais correto. Porque nós estamos sentindo uma coisa muito muito complicada, porque é muito fácil depois das coisas terem acontecido a gente tentar rever e achar que devia ter feito de maneira diferente. Isso é muito bom porque a gente aprende, né? A gente todos, não é só na medicina, aprendemos sempre com os erros, né? Mas há uma coisa que é sempre dolorosa, é porque os nossos erros normalmente custam-nos a nós e custam a alguém, né? Também aprendemos rapidamente que não somos infalíveis, e portanto vamos lidando melhor ou pior com estas falhas, que nós sabemos que é falha do próprio conhecimento médico, né? Há coisas que a medicina não sabe resolver. Eu tive sorte de ter uma especialidade que é uma especialidade fantástica, porque só tem gente saudável normalmente, né? As grávidas são fantásticas e isso quer que lhe diga, tive muito poucas tristezas, sempre tive essa sorte, porque à custa de muito sofrimento de todos nós, de toda a gente, sempre tivemos a sorte de ter um serviço que tinha muito bons resultados, muito boas condições. Tivemos também uma sorte muito grande, que foi que nós tínhamos uma taxa de vigência da grávida desde o princípio muito alta. Portanto, as pessoas daqui da nossa zona iam às consultas e, portanto, nós tínhamos uma facilidade de seguir. Normalmente não desapareciam grandes problemas porque a gente já estava a contar com eles e íamos descobrindo ao longo da gravidez. Já depois, na parte da direção clínica, de facto, às vezes sentíamos alguma dificuldade. Como, por exemplo, olha, vou-lhe dar o meu exemplo: eu tive um infarto do miocárdio e tive que ir de ambulância para Lisboa. E é uma história engraçada porque eu lembro-me que naquela altura as guidelines diziam que devia haver uma cardiologia de intervenção no espaço de 12 horas para quem tinha tido infarto, e nós tínhamos tentado Coimbra, Coimbra não podia dar resposta, não conseguiam dar resposta no espaço de 12 horas, e naquela altura, com o Dr. João Casteleiro, fomos até Lisboa, ao Santa Marta, ter com um colega nosso e dizer se eles não nos importavam de fazer isso para a Covilhã. E o colega, por acaso já faleceu, eu digo o nome porque é o Dr. Quininha, era o Dr. Quininha, e ele disse: sim, com certeza que nós, nem que a gente venha para cá em pijama, nós garantimos a intervenção no espaço de 12 horas. E de facto, e nós começamos a enviar os nossos estudantes para Coimbra com um infarto, e eu fui um deles depois que fui fazer isso. Agora, felizmente, como as guidelines agora dizem que tem que ser num espaço mais curto, temos helicópteros e, se Deus quiser, rapidamente vamos ter aí a cardiologia de intervenção aqui no hospital.
Que neste momento, pelos vistos, não estão a funcionar nada bem os helicópteros.
Filha, como tudo na vida, sabe que essas coisas de vez em quando máquinas não funcionam, não é? Sabe que a quantidade de voos que fazem e as condições em que eles fazem, sabe, é engraçado, eu ouvi falar de muita coisa, mas em relação a este caso e a este que me está a falar, que aconteceu recentemente, eu acho que ainda ninguém disse que aquela gente são os heróis. Eles levantam voo em condições Vocês não acreditam? Claro que depois há um. Nem falo sobre isso. Há sempre alguém que dá má imagem a uma classe inteira, não é? Como há nos jornalistas. Já
Isso
teve
é
colegas seus
verdade.
que inventaram notícias. Até não vou comentar mais. Vou falar dos casos fantásticos. De gente que, pilotos que levantam e que aterram aqui e sabem as condições. Médicos e enfermeiros que andam naqueles helicópteros. Sabe, em condições. E de facto a gente só tem que dizer assim: é fantástico porque só que um. É, acho
Isso já é
ótimo.
bom.
É verdade.
Partimos agora para um curto intervalo, ficam algumas músicas, voltamos já para a nossa conversa com o Dr. João Gomes. Estamos de regresso, sou Ana Rita Silva, estamos nas manhãs da RCC. Estamos agora a comemorar o 19º aniversário do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira e estamos à conversa com o Dr. João Gomes. O que é que o enveredou a seguir esta profissão?
A minha mãe tem-me dito que eu nunca devia ir para a medicina. Não, estou a brincar. Eu gostei, mas é verdade, por acaso, a minha mãe dizia-me isso. Sabe que, assim, eu gosto muito de ciências, como todos, quase toda a gente da medicina, e portanto, mas depois também tinha, apesar de não ter jeito nenhum para artes, mas tinha gente na minha família. O meu avô era poeta, tinha um tio que era ator, e a medicina e a arte sempre estiveram muito ligados. E eu sempre achei que a medicina era uma arte, é uma arte. Isto é, como qualquer profissão, um jornalista tem que ter arte, não é assim,
Tudo, tudo.
Rita? E o médico também tem que ter. Eu não sei porque achar que a medicina é capaz de ser giro. E achei que queria ir para a pediatria, mas depois não tive coragem porque. Eu estava em pediatria e depois morreu-me um miúdo e eu disse, não, não aguento. E eu cheguei a casa, tive uma semana sem... Não dá. E então fui para o obstetrícia porque, como eu digo, só tenho gente saudável. Portanto, eu sou daqueles médicos que só gosta... Não gosto de tratar doentes. Gosto de gente saudável. Gosto de brincar com as minhas grávidas. Gosto... Sei lá, gosto
Pois, isso é o lado mau de ser médico. Temos que lidar com a morte
de...
de alguém. Como é que um médico chega a casa? Como é que gera toda essa emoção?
O médico gera, a família às vezes é que é pior. Nós temos que ter alguém ao lado que tem que respeitar um bocadinho os nossos silêncios, os nossos momentos menos bons, né? Porque essa não há hipótese. Há alturas em que a gente gera bem isso e pronto, no dia seguinte está pronto para o outro, e em dias em que isso já não se gera tão bem, não é? E não giro tão bem, pronto, não sei, fica angustiado, dorme pior, mas ultrapassa-se porque, sabe, é daquelas coisas que nós sabemos que vai acontecer. É uma guerra perdida, entre aspas, porque eu só considero que é uma guerra perdida quando nós não conseguimos, pelo menos, que as pessoas morram em dignidade, morram com dignidade, não é? De preferência acompanhados por gente. Às vezes costuma um bocado ver pessoas no hospital ali sozinhas. Neste momento as famílias também já não têm hipótese de estar com eles, não é? Quando parece, talvez possa ser um bocado duro dizer isto, mas quando chega a altura, uma pessoa gera melhor, uma pessoa mais idosa. De facto é muito difícil gerir a morte de um jovem, por exemplo. É mais difícil.
Foi o que mais lhe custou.
É?
Foi o que mais lhe custou.
Olha, eu comecei logo. Eu entrei para o hospital aqui para a obstetrícia em 1983 e nesse ano morreu-nos uma senhora no serviço. E eu costumo, não só, tanto que nunca me esqueci, não vou dizer o nome dela, mas nunca me esqueci do nome da senhora, mas costumo a cara do meu colega. A cara do meu colega, muito mais experiente que eu, mas o chamar-me veio-me ajudar, eu que era interno de 2 meses ou 3 meses de obstetrícia, e chegar lá e disse, olha, chegamos tarde porque a senhora acabou de falecer, pronto. E são imagens que a gente nunca esquece, porque fica um bebê vivo, um marido, uma família e uma mãe. E pronto, tive a sorte ao longo da minha vida como obstetra nunca mais me acontecer isso. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, tenho a sorte de trabalhar num hospital fantástico, onde isso não aconteceu. Não nos morreu, portanto, nestes anos todos, desde 83 até 2016, nunca mais nos morreu uma mulher cá no hospital. Tivemos o falecimento de uma senhora que teve cá ao parto, mas não foi aqui. Mas fora isso, está a ver, nestes anos todos, sou um felizardo, de facto.
São números positivos. Gosta do que faz.
Muito. Não me estou a ver fazer outra coisa. Compensa que essas partes piores com as partes mais giras, como eu digo, olha, quando vou sair daqui vou fazer uma ecografia. Vou estar a ver um bebê, estar a espreitar para dentro do barrigo de uma mulher, ver o que lá está dentro, é fantástico. São tão giros, aqueles bebês a chorar no dia, e depois a felicidade das mães e dos pais, e partilhar aquilo com elas, é fantástico.
Fora os falecimentos, o que é que mais o emociona dentro do hospital?
O que mais me emociona dentro do hospital? Emociona-me, olha, muita coisa, é difícil dizer o mais, não é? Claro que o nascimento é sempre giro, mas para mim, como eu digo, com o obstetra ou um médico, sei lá, um cirurgião, aquilo que nos emociona sempre é a pessoa dizer-nos adeus com um ar feliz, te livro deste médico e não espero precisar dele tão depressa. Portanto, para nós, emociona-me sempre quando a gente vê alguém entrar doente e sair bem. Isso emociona sempre, e seja meus doentes, seja doentes de outros. Eu, quando vejo as pessoas sair do hospital, normalmente com um ar já mais bem disposto, emociona-me isso, mas emociona-me também aquelas vitórias que nós temos todos os dias. Quando chega um colega ao pé de mim e diz: Epá, hoje consegui no bloco, aquilo foi muito difícil e fizemos isto, ou na medicina tinha aquele doente. Claro que emociona-nos todos isso imenso. Emociona-me um bocado também o trabalho diário das pessoas, sei lá, por exemplo, enfermeiras. As pessoas estão horas. Repara, não sei se sabe, a Organização Mundial de Saúde considerou agora o trabalho por turnos cancerígeno. Portanto, e todos nós sabemos isso há muito tempo, e as pessoas continuam a fazer isso. Todos nós sabemos que vivemos no sítio mais perigoso do mundo, porque eu não estou preocupado com o doente que tem tuberculose ou com o doente que tem gripe, porque isso nós já sabemos, não é? Mas e aqueles que andam lá imensos com isso tudo e que a gente não sabe, não é? Portanto, nós trabalhamos no sítio mais perigoso do mundo, não é? E continuamos a ter gerente com uma generosidade fantástica, que continua, que se é preciso, vai, corre risco, claro que corro, mas é assim, alguém tem que o fazer e nós vamos fazê-lo. Portanto, todo o pessoal, médicos, enfermeiros, auxiliares, e eu, pode dizer que sou um bocadinho lamecha, estou a puxar para o nosso, mas eu acho que aqui, de facto, temos uma cultura de ajuda e de coragem que não tem, eu não vejo em muitos sítios, porque as pessoas, eu lembro-se, acontecia qualquer coisa, apareciam logo não sei quantos médicos, não sei quantos enfermeiros. Nós, por exemplo, eu lembro uma vez, sei lá, acho que um helicóptero, que um helicóptero, por acaso não aconteceu nada e ninguém se feriu. Olha, acho que ela é uma colega sua, por acaso. Mas o único grande problema é que caíram de cima de um ninho de abelhas e se iram dar todos picadinhos. Mas quando se ouviu, e as rádios locais nisso são fantásticas, disseram imediatamente, quando demos por mim, nós não tínhamos não sei quantos médicos, não sei quantos enfermeiros, não estavam de serviço e que apareceram e que vieram. E isso é uma cultura que eu acho que temos aqui. Como eu digo, pode ser um bocadinho da minha visão, mas é aquilo que eu sinto.
Qual foi o momento mais caricato que lhe aconteceu no hospital?
Eu todos os dias procuro um deles. É, por exemplo, sei lá, chegar às 30 semanas e dizer à senhora, saber que é uma menina, e dizer: Ah, como é que está o seu rapaz? E eu tenho senhoras que ficam gagas, outras que dizem. Mas sim, temos assim situações mais fora do vulgar, mais. Se bem que acabam por nunca ser divertidas porque envolvem doentes, né? Mas temos sim gente que sei lá, pergunta onde é que levou a injeção? No rabo? Não, não era aqui, era ali no. Foi no hospital, no centro de saúde. Sim, esse tipo de coisas acontecem-nos diariamente.
Em relação ao hospital, já na atualidade, como é que acha que se encontra? Se mudaria alguma coisa?
Ah, de certeza. Sabe que nós nos hospitais nunca estamos contentes, né? Nós queremos sempre. Queremos ser mais qualquer coisa. E assim, eu tenho que ter consciência, e exatamente por isso tenho muito prazer em estar aqui, mas tenho que ter consciência, tenho que passar isso um bocadinho. Como eu digo, aquilo que nós temos é limitado, isto é, nós temos que gerir muito bem os nossos impostos, de forma a rentabilizar ao máximo aquilo que podemos fazer, não é? E portanto, aquilo que eu faria neste momento era é uma coisa que para nós é importante, e que era vir a medicina nuclear para aqui perto, seja Covilhã, seja Fundão, porque eu também sou ginecologista, e como imagina, há bocado perguntou-me coisas dolorosas é, por exemplo, eu ter uma jovem com câncer da mama, jovem, 35 anos, que felizmente está no país que tem melhor, eu estou a dizer muito bem de Portugal, não é? Mas é verdade que tem um dos melhores índices de sobrevivência de câncer da mama. mas implica que ela, quando tem que fazer quimio, quando tem que fazer radioterapia, vá fazer para Coimbra. Portanto, imagino que é uma pessoa que sabe que tem um cancro, que se, por mais que a gente lhe diga que vai sobreviver, tem sempre dúvidas, e que vai deixar a família durante X tempo para ir aos trambolhões para Coimbra, por esta estrada que só quem não conhece o IP3 é que é capaz de dizer que Coimbra está aqui perto, fazer, por exemplo, quimio ou radioterapia. Nós quimioterapia vamos fazendo. E, portanto, era muito importante para a nossa beira interior toda, ter um serviço de medicina nuclear perto, 40, 50 km. Eu, para mim, já dou de barato, está a ver? Mas, quer dizer, essa parte, outra parte essencial é a cardiologia de intervenção, porque nós, neste momento, as guidelines dão-nos menos tempo ainda. O ideal é fazer um cateterismo no espaço de 2 a 4 horas, não é? E, portanto, daí que seja muito importante que esta zona toda também tenha. E gostaria de eventualmente ter esse tipo de situações. Resta a nível de serviços, penso que gostaria de ter mais médicos em algumas especialidades. Temos dificuldades. Neste momento temos dificuldades no otorrino, que temos dificuldade em dar resposta, temos dificuldade na urologia, porque quer não, está a ver, todos os que vieram comigo já estamos em idade de fazer outras coisas, não é? E portanto a idade vai aumentando. Tem vindo gente nova, mas não é fácil dar resposta ao aumento de procura, não é? Porque cada vez há mais pessoas a necessitarem, cada vez, felizmente, a esperança média de vida é maior, cada vez há mais doenças e cada vez se tratam melhor. Portanto, cada vez mais temos necessidade de medicina hospitalar, não internamento, porque cada vez internamos menos também, e isso nós também estamos com esse objetivo, que é de facto aquilo que eu falei, é um sítio perigoso. As pessoas às vezes ficam muito admiradas: ah, foi ao hospital e apanhou uma bactéria. Claro que é a coisa mais fácil do mundo, porque quanto mais nós limpamos, mais desinfetamos, mais os bichinhos que resistem são resistentes, não é? Portanto, quanto mais um hospital ou uma instituição tem critérios de qualidade a nível de desinfecção, de esterilização, mais as bactérias ou os bichinhos que ficam lá são resistentes a tudo, não é? E, portanto, não há grande solução em relação a isso. A solução é as pessoas estarem no hospital o mínimo tempo possível. Por exemplo, agora o caso da gripe, por favor, não venham apanhar a gripe à urgência do hospital, porque não há hipótese. Tanta gente com gripe lá, alguém vai apanhar alguma, não é?
Era exatamente isso que eu, a pergunta com que eu ia terminar a
Sim.
nossa entrevista. Estamos numa época em que a gripe afeta muitas pessoas. O que é que o doutor aconselha a todos os covilhanenses?
Rita, olha, a primeira coisa é as pessoas pensarem nas coisas como deve ser e informarem-se. Há muita desinformação em relação a isso. E eu vou-lhe dar o exemplo. A gripe começou em Portugal há 15 dias. Antes, até finais de dezembro, última semana de dezembro, não havia gripe nem em Portugal nem na Europa. E se perguntar, toda a gente já tinha tido gripe, certo? E a coisa mais comum que eu ouço é: eu não tomo a vacina da gripe porque a primeira vez que eu tomei apanhei uma gripe enorme. Ora, isso não é verdade. A vacina da gripe não pode provocar a gripe. A vacina da gripe não tem vírus lá, tem bocadinhos de vírus. E portanto, a primeira coisa que eu dava era: para o ano, se não se importam, vacinam-se, porque a gripe mata muita gente. Se as pessoas pensarem, as grandes epidemias do século XX foi tudo gripe. A gripe de Hong Kong, olha, os pastorinhos de Fátima morreram com gripe. Não sei se as pessoas sabem, mas pronto. E como tudo, a gripe de Hong Kong, a gripe espanhola. Portanto, a gripe mata muita gente ao longo do ano. Provavelmente morre mais gente de gripe do que de acidentes de automóvel. E aquilo que me preocupa é aquilo que eu lhe falei: é a quantidade de gente jovem com menos de 45 anos que morre com gripe. E portanto, se disserem assim, ok, são só 100 por ano, eu acho que é um balúrdio de gente, é muita gente, não deviam morrer. Nós sabemos que as pessoas vacinadas, quase nenhuma delas, pelo menos não há conhecimento de que as pessoas morram com gripe. Podem ter a gripe, a vacina não evita a gripe, mas pode ter a gripe, mas será uma coisa sempre menos grave. E portanto, o que as pessoas devem fazer é aquilo que está a Direção-Geral de Saúde a pedir. Antes de irem para o hospital, liguem para a Saúde 24, vejam se têm sintomas. Se estiverem bem, só com uma febre ligeira, ok, tomem um antipirético, uma coisa, um paracetamol, que baixa a febre. Fiquem em casa quietinhos, no quentinho. Umidifiquem as casas. Nós, felizmente, agora que também com a nossa evolução, cada vez aquecemos mais as nossas casas e perdemos um bocadinho aquela coisa dos antigos. Os antigos tinham lareiras, mas punham sempre um tacho enorme a fazer sopa ao lado, porque ao mesmo tempo a água evaporava e umidificava o ar. E portanto, nós temos que pôr nos aquecimentos, mesmo para quem tem crianças, tem que pôr para umidificar o ar. Portanto, devemos aquecer as casas, umidificar o ar, hidratar-se muito bem, beber muita água e só vir ao hospital, mesmo se estiver com sintomas graves, com falta de ar, com febres altas. Então, aí sim, nós temos uma via preparada para isso, para dar resposta a esses casos.
Muito obrigada, doutor,
Ah,
por
foi um
dispor do
prazer
seu
e
tempo.
gosto muito do seu sotaque. Fica muito bem aqui na Covilhã.
Obrigada.